Você acha que essa CPI fez isso? Pelo menos isso?
Olha só, Beatriz, a coragem do relatório final da CPI está indiciando ministros do Supremo Tribunal Federal e até mesmo o Procurador-Geral da República. A gente já viu isso em algum outro episódio da história recente política brasileira? Não me parece. Portanto, as CPIs, muito embora eu friso aqui, elas não têm aquele primor técnico na investigação, elas têm um papel fundamental para a democracia, que é exatamente de trazer a sociedade, colocar luzes e fazer a sociedade discutir e, ao mesmo tempo, retroalimentar através de pressões os nossos políticos. Eu vou lembrar aqui com fatos. Olha só, a CPI dos anões do orçamento, que já revelava lá atrás que existia desvio de verba parlamentar. Ela alçou, inclusive, o presidente Itamar Franco a um posto de então vice-presidente de Sarney e que, no final das contas, acabou assumindo o cargo. A CPI do PC Farias, que levou ao impeachment de Collor. Collor não foi julgado e condenado pelo judiciário. Ele foi impeachmentado num processo fruto da CPI. A CPI dos Correios também, que levou ao processo do Mensalão. Então, as CPIs são importante instrumento democrático de fiscalização, de indiciamento de autoridades. Ainda bem que nós temos a CPI, mesmo com todos os defeitos que ela pode apresentar.
Valeu, Túlio, Lucas Merreiro, Jornal da Manhã, agora 8 horas e 16 minutos.
Repita.
8 e 16 da manhã.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com os presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Para onde vai o Brasil nas eleições presidenciais? Terceiro encontro desta série. Almoço Empresarial Lide, dia 27 de abril, segunda-feira, meio-dia, com Gilberto Kassab, presidente do PSD. Cenários do Brasil em 2026. Os líderes da política debatendo o futuro do país. Mais uma iniciativa exclusiva para membros do Lide. Para mais informações, acesse lide.com.br. Quem é líder está no Lide.
O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização, com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 é o governo que está do seu lado. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Esta é a Jovem Pan News.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme, na UCI Cinemas. Vive essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Muito prazer em receber, preparar e servir. No Itaí, no Shoppings D&D e Morumbi. Ou na sua casa pelo iFood.
Já no Barbacoa.
Ao vivo, agora 8 horas e 19 minutos.
Repita.
8 e 19 da manhã.
Vamos para Brasília conversar com o Marco Viana. Agora há pouco a gente trouxe o levantamento do Bruno Pinheiro, Marco, mostrando que no Congresso, pelo menos, a situação de crise lá no INSS está bem instalada. São mais de 100 protocolos, requerimentos de pedidos de informação. E nesse contexto todo, o presidente Lula fez uma dança das cadeiras por aí. Conta pra gente, você que está falando ao vivo aí da sede da Previdência.
Exatamente isso. Houve uma redução nessa fila de 3,1 milhões de pedidos para 2,7. Foi uma queda considerável em um mês, mas nada disso impediu a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E agora, quem assume o comando do INSS é uma servidora de carreira. A nova presidente é a Ana Cristina Viana Silveira, que está no órgão desde 2003, no cargo de analista do Seguro Social. Tem um histórico ligado à área previdenciária. Ela já foi, inclusive, presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social e, mais recentemente, ocupava um cargo na própria estrutura do Ministério da Previdência. A troca foi anunciada ontem com a demissão de Gilberto Valer e, segundo o ministro Volney Queiroz, segue uma orientação do presidente Lula de intensificar o enfrentamento à fila do INSS. Para a gente ter uma ideia, como eu disse anteriormente, esse número chegou a 3 milhões e 100 mil pedidos e, apesar de uma redução recente de cerca de 2 milhões e 700 mil, ainda é considerado alto pelo governo. A expectativa agora é que, com um perfil mais técnico, a experiência interna de Ana Cristina consiga dar mais agilidade à análise dos benefícios e melhorar o atendimento à população. Em nota, o próprio ministro destacou que ela tem o perfil ideal para essa missão e também ressaltou a presença de mais uma mulher na alta cúpula do órgão, uma mudança que já vem sendo articulada e que agora tem como foco principal reduzir a fila e aumentar a eficiência do INSS. Essa recente diminuição nos pedidos possivelmente já seria uma pressão do presidente Lula. Mas, apesar dessa redução, a dança das cadeiras aconteceu e temos agora uma nova condução à frente do INSS. Volto com vocês.
Muito obrigado, Marco. E olha, gente, a Petrobras... Olha. Sabe quando você vai falar e o trem gasteia aqui na garganta? Aconteceu isso. Vamos aqui. A Petrobras tem negociações para recomprar a refinaria de Mataripe, que fica na Bahia. Você ri, né, Rodrigo Viga?
Deixa eu te ajudar.
Olha como que são as... A gente faz uma amiga aqui nesse jornal, não é apenas uma parceira.
Você come tanto, Cine.
Segura aí, Viga, pra ele, ó.
Você come tanto, tá comendo até mosquito e mosca do estúdio.
Agora ele vai se engasgar, Rodrigo
Vou
Viga.
Vou cuspir tá com... a água, seu Rodrigo Vigarista. Tô brincando, meu amigo. Conte aí pra gente sobre essa tentativa aí da Petrobras. Bom dia mais uma vez.
Você é parceiro, melhoras aí, tomara que passe o engasgo rapidamente. Agora, o que está engasgado na garganta do pessoal da Petrobras há muito tempo, viu, Cine? Bia, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, foi a venda da refinaria da Bahia, que é emblemática, simbólica, histórica, chamada ou rebatizada de refinaria de Mataripe, que fica no estado da Bahia, que tem todo um histórico importante para a vida de exploração e produção da Petrobras. Foi privatizada no governo anterior, um valor também bem questionável, US$1.650.000,00. À época, a ação da AGU, manifestação do CAD, foi um fuzuê, um auê danado, mas a privatização foi confirmada. Quem comprou? Um fundo internacional, você já deve ter ouvido falar, Mubadala ou Mubadala. E aí, esse negócio, de certa forma, não tem sido muito rentável ao fundo lá do Oriente Médio, uma vez que concorrer com a Petrobras, que tem 11 refinarias, é realmente uma tarefa bastante difícil, bastante hercúlea. O fato é que a Petrobras está de olho, está em conversa, em negociações com a Acelen, a empresa que representa a Mubadala na refinaria de Mataripe, para tentar avançar na possibilidade de recompra desse ativo. O valor, é claro, é um ponto bastante questionável. Mas o fato é que a guerra entre Estados Unidos e Irã lançou luz para um problema que nós temos. O Brasil é um dos grandes produtores globais de petróleo e gás, um dos maiores. Porém, contudo, entretanto, todavia, embora seja autossuficiente, não é autossuficiente na produção de derivados. Para atender o mercado interno, com gasolina e diesel, precisa importar. E essa importação é feita ou pela Petrobras ou por agentes do mercado. E aí que mora o problema, porque houve toda essa preocupação com o preço dos combustíveis, isenção de impostos, programa de subvenção, a própria Petrobras, de certa forma, entre aspas, financiando aí a venda do querosene de aviação, tudo para não pressionar o bolso dos consumidores, inflação, juros e economia de uma maneira geral. Aqueles mais otimistas, viu, Cine, dizem que o negócio pode dar match ainda nesse ano de 2026. No entanto, aqueles mais pessimistas dizem que há uma série de fatores a serem discutidos, mas não podemos perder do horizonte as eleições desse ano de 2026. Quem também foi privatizada no passado, no governo anterior, foi a refinaria de Manaus, que fica no estado do Amazonas. O interesse da Petrobras é muito pequeno nesse ativo, porque tem menor escala. A refinaria da Bahia produz mais de 250 mil barris ao dia, processa mais de 250 mil barris ao dia, enquanto que a de Manaus apenas 50 mil barris. Eu procurei Petrobras, procurei a Arsenal, que é quem representa a Mubadala lá em Mataripe, ninguém se manifestou, ninguém se pronunciou, mas estão, de certa forma, dizendo os bastidores o seguinte, que estão já aproveitando aí o seu engajo, né, juntando a fome com a vontade de comer. Petrobras, por orientação do Palácio do Planalto, quer aumentar a sua capacidade de refino e de processamento. E a Mubadala, né, o fundo Mubadala, entende que esse não foi um dos melhores negócios do fundo concorrer com a Petrobras aqui dentro. A Petrobras atende cerca de 70, 75% desse mercado nacional de derivados. Está entalado até hoje, está engasgado na garganta a venda desse ativo, viu, meu caro Cine?
Vamos ver se vai desentalar, né, Rodrigo Viga, meu querido Viga. Um abraço para você, meu amigo.
Valeu, Viga. Até daqui a pouco. Vamos falar também sobre o projeto que regulamenta a atividade de motoristas de aplicativo e também dos entregadores, que não vai mais ser votado pela Câmara dos Deputados. Ô, David Diogo, ontem a gente trouxe toda a análise. Nós entrevistamos um dos representantes, um dos principais representantes do setor aqui no Jornal da Manhã, preparando audiência sobre o assunto. O que que aconteceu nos bastidores políticos que resolveram tirar o tema de discussão? Conta pra nós.
Pois é, Beatriz, tudo mudou, né? A gente até tinha falado ontem que esse projeto de lei complementar seria votado pela comissão especial hoje e também pelo plenário da Câmara dos Deputados. Mas o relator da matéria, o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, pediu que o projeto de lei complementar saia da pauta desta semana, após o pedido do governo, e disse que, na prática, entre aspas, o projeto morreu. O governo tinha divergências em relação a essa matéria. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, era contra essa proposta nos moldes apresentados por Coutinho. Já os ministros da Previdência Social, Volney Queiroz, e do Tribunal, aliás, e do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, são favoráveis à relatoria de Coutinho. Pela proposta do relator, o entregador motorista poderia optar em receber um valor mínimo de R$ 8,50 em casos de distância de até 3 quilômetros de carro ou 4 quilômetros de bicicleta, moto ou a pé. Ou um valor mínimo por hora trabalhada, valor esse estimado em R$ 14,74. O relatório, ele foi criticado por Boulos porque foi tirado o valor mínimo que seria pago aos motoristas por corrida, que seria de R$ 10. Esse era o valor mínimo que o governo tinha proposto nesse projeto de lei complementar. Além da pressão feita nas redes sociais com integrantes da categoria de motoristas, inclusive planejando protesto que está acontecendo neste momento, né, uma carreata dos motoristas de APPs pelas ruas e avenidas de São Paulo, e estão vindo para cá para esse estacionamento do estádio do Pacaembu, as plataformas também apresentaram resistência ao projeto. A avaliação do relator é que, diante de tanto desgaste político, o projeto não poderia ir adiante. As plataformas de apps defendem uma regulamentação do trabalho com a criação de uma terceira via, garantia de direitos trabalhistas, como a previdência e o seguro, sem vínculo empregatício, né? Sem ter aquele vínculo CLT, né? O motorista ou o entregador de app por carteira assinada, um trabalho de carteira assinada. Não há consenso único entre os profissionais da categoria. A categoria se divide entre quem busca segurança social, né, direitos previdenciários, e aqueles que priorizam a autonomia e o rendimento imediato, temendo que a taxação reduza o ganho final. Os motoristas de apps convocaram ontem essa paralisação nacional. Como eu disse, neste momento acontece uma carreata que está se direcionando aqui para o estacionamento do estádio municipal do Pacaembu, que de fato eles estão reivindicando, né, que esse projeto, né, proposto pelo relator possa ser votado, mas com grandes mudanças, inclusive a que o governo está indicando. Uma ação no STF, no Supremo Tribunal Federal, discute o reconhecimento de vínculo empregatício entre motoristas de aplicativo e empresas de aplicativos. Ou seja, além da Câmara dos Deputados, além do Congresso Nacional, ainda tem o STF, que está analisando, né, toda a regulamentação dos motoristas e entregadores de apps. É claro que a gente está por aqui, nós vamos acompanhar a chegada, né, e a reivindicação desses motoristas de apps e entregadores, de fato saber o que, que eles, né, querem, no comum acordo, não só com as propostas feitas pelo governo, mas também o que, que se pode se aproveitar desse projeto de lei complementar que tramita na Câmara dos Deputados. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Vamos agora para o noticiário internacional. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, disse que cabe ao Irã decidir se vai ter mais conversa ou não para chegar a uma tentativa de cessar fogo, né, seu Eliseu Caetano? Conta aí, meu amigo.
Exatamente, seu Ivan Drucini. Muito bom dia novamente para você, para a Bia, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente volta a falar ao vivo direto dos Estados Unidos, porque após quase 21 horas de novas rodadas de negociações lá em Islamabad, no Paquistão, os Estados Unidos estão oficialmente se retirando dessas negociações, de acordo com as fontes com as quais eu conversei. O vice-presidente do país, J.D. Vance, concedeu na noite de ontem uma entrevista a rede de TV norte-americana Fox News e garantiu que agora a bola está com o Irã, viu? Os Estados Unidos, segundo J.D. Vance, teriam apresentado o que eles chamaram de oferta final e melhor. E ainda, segundo J.D. Vance, podem sim se retirar das conversas, porque, segundo ele, a delegação iraniana não tinha autoridade para fechar nenhum acordo e que teriam precisado, inclusive, voltar a Teherã para consultar o líder supremo ou outras autoridades, viu? Segundo J.D. Vance, essa é uma questão que deve ser dirigida aos iranianos, porque a decisão, segundo o vice-presidente dos Estados Unidos, está realmente nas mãos deles. Ainda segundo J.D. Vance, abre aspas, precisamos de um compromisso definitivo deles de não desenvolver uma arma nuclear. Se eles não estiverem dispostos a se encontrar conosco nesse ponto, a decisão é deles, fecha aspas. Ele disse ainda que realmente existe, que ele acredita que existe um grande acordo a ser fechado em Islamabad, mas que cabe aos iranianos agora dar o próximo passo, e ainda reconheceu que os iranianos se aproximaram e que houve bons sinais, mas não o suficiente para que os Estados Unidos aceitassem remover o urânio enriquecido ou até mesmo flexibilizar as exigências. As negociações lá em Islamabad, no Paquistão, então, são mais e novas recentes tentativas de se avançar em um possível acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã em meio à escalada da tensão regional lá no Oriente Médio, que inclui aí conflito com Israel e ataques no Líbano, que nós estávamos tratando agora há pouco. Os Estados Unidos exigem que o Irã abandone definitivamente o caminho para uma bomba nuclear. J.D. Vance destacou que os americanos foram, abre aspas, bastante flexíveis, fecha aspas, mas que a equipe iraniana não conseguiu fechar acordo no local. Não há uma menção ainda direta a um cessar-fogo no artigo, mas o pano de fundo segue sendo a escalada militar na região. Em suma, os Estados Unidos deixaram uma proposta na mesa e agora cabe ao Irã decidir se vai aceitar ou não. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu Caetano, pelas informações. Chegou aquele momento da gente trazer para vocês mais um recorte da previsão do tempo para essa nossa terça-feira. Paula Nobre é o nosso outono, com um tempo bastante seco, que é bem previsível, mas com temperaturas de verão ainda.
Temperaturas de verão, que a gente não teve no verão, olha só, o nosso verão foi um pouco mais frio, né, de temperaturas um pouco mais baixas.
Não deu praia.
E agora, no outono, as temperaturas vão subir um pouco mais, que é o que a gente está vendo, temperaturas altas, na casa dos 30 graus, e esse vai ser o predomínio aí deste mês de abril na maior parte do país. Bom dia a você mais uma vez. O que, que eu trouxe para vocês hoje? A gente falou na nossa última entrada sobre as frentes frias que não têm alcançado a região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, que estão presas somente sobre áreas da Argentina e avançam muito pouco ali sobre o oeste gaúcho, algumas regiões ali de Quaraí, por exemplo. Para hoje, nós temos um cenário muito parecido, porque hoje a gente tem um sistema de baixa pressão atmosférica que vai dar origem a um ciclone extratropical, então atenção, mas este sistema só alcança onde? Olha só, o oeste do Rio Grande do Sul, e vai pegar algumas regiões como Uruguaiana, Alegrete, São Borja, Itaqui, Quaraí e região de Bagé, Campanha Gaúcha também. Este sistema, até sexta-feira, ele avança pelo estado gaúcho, algumas áreas de Santa Catarina e pelo Paraná, mas ele não consegue chegar na região sudeste e centro-oeste. E é por isso que essas duas regiões vão ter predomínio de tempo seco e temperaturas altas, pelo menos, gente, até o final do mês de abril. Essa é a tendência desse mês. Frentes frias e sistemas meteorológicos que não avançam, não são continentais, não avançam para o interior do Brasil.
Chegam aqui no sul e já vão embora rumo ao oceano.
Isso, muito bem. Chegam no sul e já fazem o seu percurso em direção ao oceano, certo? Trouxe o nosso mapa de chuva para hoje, para a gente ver que as áreas de tempo firme crescem no Brasil nessa terça-feira. Tempo firme na maior parte do Brasil e ensolarado. Olha só, Bicine. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, boa parte do leste do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Minas Gerais, todas essas áreas, muito calor, temperaturas que vão subindo gradativamente e não tem previsão de chuva. O que a gente precisa manter atenção é a umidade relativa do ar nessas áreas. Outono é um período de umidade relativa do ar mais baixa, à medida que a gente não tem chuva e o tempo fica muito seco.
Tempo seco demais.
Áreas da região norte e nordeste do Brasil ainda predomínio de tempo mais fechado, com muita chuva no Maranhão, Piauí e Ceará. E atenção, Mato Grosso, Cuiabá hoje, que tem previsão de chuva mais forte. Temos as nossas temperaturas para hoje. Máxima de 27 graus em BH, 27 graus para você que está aqui na capital paulista. A temperatura não chega aos 30 por enquanto, na próxima semana chega, mas 27 graus com o calor, com a sensação
sol
térmica,
que é um para cada
sol.
Um.
Exatamente, a sensação térmica sobe um pouco mais. Olha Porto Alegre com máxima de 29 graus e até 31 em Cuiabá. Então, para você que nos acompanha, o cenário é exatamente esse. Mês de abril, para você que está no sudeste, no centro-oeste, tende a ser quente e sem chuva.
Você já avisou, né, que a primeira onda mais intensa de frio vai ficar mais lá para as primeiras semanas de maio.
Exatamente.
A gente se programa até lá, então.
A gente se programa. Tchau para vocês.
Até daqui a pouco, Paula.
Tchau.
Quero falar um pouquinho de esporte agora no nosso Jornal da Manhã, porque João Fonseca começou com o pé direito na Alemanha, já avançou para as oitavas de final. Pedro Henrique Sperber, tudo bom?
Tudo certo, Cine.
Bem-vindo, meu amigo. Conte para a gente como é que está o nosso João Fonseca aí nessa história.
Foi muito bem hoje, viu, Cine? Depois da ótima campanha que ele fez em Monte Carlo, agora no Master Mills, que ele teve agora recentemente, ele hoje começou a sua caminhada no ATP 500 em Munique e bateu o Alejandro Tabilo. O Alejandro Tabilo, inclusive, ele é chileno, mas nasceu no Canadá. Caramba. Tem a família chileno e aí acaba defendendo a seleção do Chile. Bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado aqui no Jovem Pan Jornal da Manhã. O João Fonseca bateu o Tabilo hoje por 2-7-0. O primeiro set foi muito complicado, foi muito duro. Apenas no tie-break, 7-6 o jogo, a vitória, aliás, desse set para o João Fonseca. E no segundo set, 6-3 para o brasileiro sobre o chileno. E aí é importante salientar de que o João Fonseca já havia enfrentado ele duas vezes na sua carreira e havia perdido duas vezes também.
Opa.
Então ele conseguiu sua primeira vitória sobre o chileno. Ele que teve dificuldade também por conta da altitude, falou depois da partida, o Munique tem uma certa altitude, um nível acima do mar, e ele teve dificuldade na partida, mas acabou vencendo o chileno. Ele enfrenta na próxima fase, nas oitavas de final, um jogador que ele acabou enfrentando, inclusive, recentemente em Monte Carlo, o Arthur Hinderknecht. Ele que acabou vencendo, inclusive, o João Fonseca venceu o francês em Monte Carlo por 2-7-1 e agora enfrenta novamente, agora nas oitavas de final do ATP de Munique, e acaba tendo esse enfrentamento amanhã, ainda sem data confirmada. Mas é um preparativo também, um torneio preparatório, Cine, para os próximos dois torneios que ele vai ter pela frente. Ele daqui a pouco tem o ATP Masters 1000 de Madrid, ainda em abril, e também em maio, Roland Garros, um grande slam enorme. A gente sabe que é muito importante para a carreira do João. Então a gente fica no aguardo desse jogo de amanhã e também, é claro, dos próximos confrontos e dos próximos campeonatos do nosso João Fonseca.
O Pedro, e conforme ele avança, maiores são desafios com pessoas que estão muito bem colocadas nas tabelas mundiais aí do tênis, né? E para os quais ele perdeu, e alguns deles de maneira bastante corajosa ali, lutando até o fim, mas que talvez possa representar uma superação nesses próximos campeonatos.
Sem dúvida alguma. E o caso do Arthur, por exemplo, que é um atleta mais bem colocado, melhor colocado com relação ao João Fonseca. O Arthur é ATP 26 no ranking e o João Fonseca 35. Hoje ele enfrentou o Tabilo chileno no ATP ele tem o ranking 45. Ele é inferior ao Fonseca, é bem verdade. Mas caso ele vá avançando, por exemplo, nas quartas de final do ATP 500 de Munique, se ele avançar sobre o francês, ele pode enfrentar o Ben Shelton, que é um ranqueado top 10 da ATP. Então é um enfrentamento ainda mais potente, mais difícil para o nosso João Fonseca.
Pedro, volte sempre aqui, viu?
Obrigado, viu?
E um abraço aí para João Fonseca. Boa sorte, estamos sempre na torcida no nosso Jornal da Manhã.
Nesta segunda, na capital paulista, aconteceu a assinatura do acordo entre o Estado de São Paulo e a União, ou seja, o governo federal, para, atenção, a construção do túnel Santos-Guarujá na Baixada Santista. Danúbia, que obra aguardada. A assinatura foi só cerimônia bonita ou realmente vai sair do papel? Explica pra gente.
Vai sair do papel, esse é o grande objetivo, viu, Bia? E aí, então, foi feita justamente a assinatura para formalizar esse empréstimo em torno ali de 2,6 bilhões de reais nesse momento para dar início a essa obra tão aguardada por essa população. Ela é aguardada, assim, há muitos anos. Então, é um grande momento ali, essa grande expectativa para esse primeiro túnel submerso no nosso país, Túnel Santos-Guarujá. Esse ato aconteceu no Banco do Brasil, que é justamente o banco, então, que vai financiar esse empréstimo, né? A contratação desse empréstimo é feita pelo Banco do Brasil e integra um pacote ali de recursos públicos destinado à construção deste túnel. E aí a gente tem um projeto estimado em torno de 6,8 bilhões de reais. Ele foi assinado um financiamento que tem um prazo de 23 anos e tem também, com carência de 12 meses, uma taxa atrelada ao CDI de 1,59% ao ano. A concessão da obra é de 30 anos e está sob a responsabilidade do grupo português Mota-Engil, que foi vencedor do leilão. A assinatura, então, ela ocorre depois que o governo paulista fez justamente o depósito de 2,6 bilhões de reais, o que equivale à metade desse aporte financeiro estadual, para justamente dar início, dar o pontapé inicial dessas obras. Durante a cerimônia, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou a respeito desse aporte financeiro. A gente vai ouvir o que ele disse.
Uma PPP, 1,6 bilhão é privado, e o governo federal e o governo do estado entram com 2,7 bilhões cada um. O governo federal fará o seu aporte através do Porto Santos e financia através do Banco do Brasil. Tarciana é forte, garante, então financia 2,57 bilhões para o governo do estado, com um ano de carência e 23 anos para pagar. Geralmente é 10, 12 anos, mas 23 anos para pagar e com CDI mais 1,5%. Uma belíssima parceria que vai executar uma grande obra, que vai atrair mais investimento para o nosso estado e para o nosso país, e melhorar a qualidade de vida da população.
Bom, a gente sabe que esse túnel ele tem extensão de 1,5 km e aí é submerso em torno de 870 metros. As obras civis devem ter início no ano que vem, em 2027, enquanto a operação comercial ali está prevista, a operação completa, tudo resolvido, em 2031. População, então, nessa grande expectativa, inícios das obras ali da parte civil, várias etapas já foram cumpridas, mas o início, então, dessa parte civil a partir de 2027. Volto com vocês.
Valeu, Danúbia. E depois de quase duas semanas após a filiação ao PSB, Rodrigo Pacheco ainda não cravou seu lugar no palanque do governo de Minas. E Rodrigo Costa, tá todo mundo meio, assim, amedrontado com esse movimento muito sutil ainda de Rodrigo Pacheco, né, meu amigo? Bem-vindo.
É isso, Cine, Bia, bom dia para vocês e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A falta de um anúncio oficial da candidatura do senador Rodrigo Pacheco, já filiado ao PSB, ao governo de Minas, deixa aí parte dos partidos da federação, PT, PV e PCdoB, bastante preocupados. Nos bastidores, o nome dele é visto como a única via possível para um palanque do presidente Lula aqui no estado de Minas Gerais e uma possível vitória para o governo aqui do estado. Ainda assim, uma ala dos apoiadores, eles avaliam que a inércia atual pode complicar ainda mais a vida de um eventual plano B, caso esse plano B se faça necessário, além de dificultar a própria campanha e pré-campanha também do Rodrigo Pacheco. O senador ele é tratado como prioridade, sempre foi, pelo próprio presidente Lula, para encabeçar essa chapa do executivo estadual, principalmente por sua capacidade de aglutinação. E aí é importante a gente trazer um detalhe aqui sobre essa questão de aglutinação de Rodrigo Pacheco. Existem dentro de alguns partidos, como União Brasil, por exemplo, deputados e até ex-prefeitos que já dizem ter um compromisso com Rodrigo Pacheco. Ou seja, a ideia dele transitar também ali entre a centro-direita agrada muito, principalmente o presidente Lula. E talvez isso revele a necessidade dele querer tanto que Rodrigo seja o seu palanque aqui no estado. Caso Rodrigo Pacheco não seja candidato, não existe um plano B, isso também fica bastante evidente entre os nomes colocados. Há um pé atrás em relação ao nome de Alexandre Calil. Marília Campos, do PT, está bem colocada para o Senado, ou seja, pelo menos nas pesquisas, não há como fazer uma movimentação e retirá-la dessa empreitada para o Senado para colocá-la no governo do estado. Não se sente firmeza também em relação ao nome de Gabriel Azevedo do MDB. Ou seja, eles precisam de Rodrigo Pacheco como o nome aqui no estado de Minas Gerais. Eles, no caso, o presidente Lula e o seu grupo. Mas o Rodrigo Pacheco vai em câmera lenta tomando atitudes em relação a essa pré-candidatura. Não fala publicamente mais, falou ali durante a filiação, mas publicamente não volta a falar se é pré-candidato ou não. Não se coloca à disposição como um nome disponível para as eleições e o pessoal no entorno está bastante preocupado. Ô Cine, ao longo dos últimos meses a gente tem feito essa cobertura aqui do Rodrigo Pacheco na Jovem Pan News, desde quando ele ainda estava no PSD até a filiação do PSB. E a gente que acompanha bastidores aqui em Minas Gerais, eu até tenho conversado bastante com a nossa produtora Isabela Nondetta e eu sempre cravo para ela. Não existe e nunca existiu até agora um candidato, mais candidato em Minas do que Rodrigo Pacheco. Essa eu estou cravando aqui no Jornal da Manhã.
Maravilha, seu Rodrigo Costa. Obrigado pelas informações. A gente vai ficar de olho nos próximos movimentos. Agora 8 horas e 47 minutos.
Repita.
8 e 47 da manhã.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Cuidar não é para qualquer um, só cuida quem realmente se importa. Quer alguém que se dedica à sua empresa ou condomínio como se fosse você? Excelência na prestação de serviços? Seja qual for o seu negócio, o Grupo Impacto Segurança e Serviços trabalha com a energia que você precisa, nos mínimos detalhes, com máxima excelência. Grupo Impacto, quem se dedica, cuida melhor. Grupoimpacto.com.br.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Dias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. A Dias, seu conforto começa aqui.
Imagine uma reunião em família em volta de uma mesa, cheia de memórias, histórias, tradições. Pense nisso tudo com um couvert que assim que chega, todo mundo ataca. Imagine em seguida os pratos favoritos de uns, as receitas clássicas de outros, finalmente, as sobremesas. Mais um brinde, a alegria, os abraços. Agora, imagine que isso é um jantar no rodeio, em um dia qualquer. Aliás, ao invés de ficar aí imaginando, vai lá com a sua família e faça você mesmo. Rodeio, Radoc Lobo e Iguatemi.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Agora, 8 horas e 50 minutos.
Repita.
8:50 da manhã.
E nós seguimos no nosso Jornal da Manhã falando de pesquisa eleitoral, uma que foi feita pela Futura e mostrou o atual presidente Lula liderando todos os cenários de primeiro turno. Mas, no enfrentamento contra o pré-candidato Flávio Bolsonaro no segundo turno, o atual governante acabaria sendo derrotado por 48% a 42,6%. Só com 2,1 de eleitores aí no percentual ainda indecisos. Ah, tem a tela aqui pra gente mostrar e conversar com vocês, olha lá. Esse aqui é o cenário então de primeiro turno, 38,4% pro Lula e o Flávio Bolsonaro encostadinho, o Cine também, com 38,2%. Na sequência o Caiado chega a 6%, Renan Santos 2%, Augusto Cury 1,9%, o Cabo Daciolo também que divulgou a candidatura 1,1%, Aldo Rebelo nenhum por cento. Quem não votaria em nenhum ou votaria nulo ou branco? 8,1%, não sabe ou não respondeu, 3,4%. Então, de primeiro turno, a gente vê empate técnico.
Agora, no caso do segundo turno, Flávio Bolsonaro já sai à frente, inclusive na margem de erro, ele ainda levaria esse segundo turno para casa. Flávio Bolsonaro, então, com 48%, Lula com 42,6%, nenhum branco ou nulo, 7,3%, não sabem ou não responderam, 2,1%. É isso aqui que tem alugado um triplex na cabeça ali da candidatura do PT.
É isso, tem mais uma tela, a gente já joga para análise, tem mais uma aqui também. O Instituto também perguntou para os eleitores, você tem uma imagem positiva ou negativa do candidato? Isso aqui é praticamente a pesquisa de rejeição, né? O candidato que tem, então, o índice negativo mais alto é o Haddad, com 50,3%.
Olha que interessante, né?
E aí, Flávio Bolsonaro com 49%, Lula praticamente empatado com ele, o Zema tem 41%, e quem tem a menor rejeição é o Caiado, com 36,9%. NS e NR não souberam ou não responderam. Varia aqui entre 4% e 26%, de acordo com cada um dos nomes testados. E quem tem a maior aprovação é Lula, que aparece com 46%. 41%, e o Flávio Bolsonaro na sequência com 42%. Haddad tem 37% de visão positiva na mentalidade dos eleitores. O Caiado também aparece melhor aqui que o Zema, com 36%, e o Zema com 32%.
Vamos conversar com os nossos comentaristas, e eu já quero começar falando de rejeição, porque é um fator bastante relevante nessa pesquisa, e também ao longo dessas eleições agora em 2026, né, Lucas Merreiro? Porque por mais que eles dividam o eleitorado ali de maneira bastante polarizada na aceitação, o tamanho da rejeição é que pode também significar desafio maior para um ou para outro ali no momento decisivo.
É claro, a gente já falou isso várias vezes, né, Evandro, que a rejeição ela não é determinante para o primeiro turno. É natural que no primeiro turno os mais votados sejam também os mais rejeitados. Mas muitas vezes a rejeição é determinante no segundo turno, porque é onde o eleitor escolhe, opta pela opção que ele considera menos pior. E aí quem tem menos rejeição costuma levar vantagem e vencer a eleição. É só um ponto, eu tenho uma certa dificuldade em analisar as nuances, as minúcias de pesquisas que escolhem algumas metodologias, como é o caso da Futura, que opta pelo telefone fixo. Eu fui dar uma olhada aqui em qual é a metodologia utilizada pela Futura, e eles ligam por telefone fixo para o eleitor. Eu acho que isso acaba prejudicando um pouco a coleta, porque pessoas que têm telefone fixo e atendem telefone fixo em casa, em horário comercial, são um demográfico muito específico da população. Eu acho que acaba ficando não muito confiável esse dado, na minúcia, na nuance, né? Mas dito tudo isso, é claro que a gente sabe que hoje os líderes das intenções de voto são, sim, Flávio, Lula, Bolsonaro. Isso é evidente, e essa pesquisa mostra isso mais uma vez, né? Que caminha para esse rumo. Eu só estou trazendo um alerta aqui, porque muitas vezes as pessoas ficam meio confusas. Poxa, por que tal pesquisa deu um resultado, outra pesquisa deu outro? Será que aquela pesquisa foi comprada, né? Não, muitas vezes não foi isso. A questão é a metodologia que a gente tem que analisar. Metodologias diferentes atingem públicos diferentes. E aí eu fico curioso a respeito de qual é o tipo de público que acaba sendo atingido por essa metodologia, né, de ligar para o telefone fixo da pessoa, o que torna, volto a falar, um pouco difícil de analisar as nuances desses resultados, né?
Falando na metodologia, essa pesquisa ouviu 2 mil entrevistados durante os dias 7 e 11 de abril. O índice de confiança, segundo o Instituto, é de 95%. E o registro dela no Tribunal Superior Eleitoral é 08282/2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Ô, Túlio Nassa, levando em consideração, né, esses detalhes, essas pequenas nuances, a gente entende que a metodologia pode apresentar estratos diferentes. Só que quando a gente olha para o bruto ali do levantamento, é sempre o nome de Lula e de Flávio Bolsonaro que surpreendem, que protagonizam tanto para a rejeição quanto para a intenção de voto. E isso em diferentes institutos, seja com pesquisa presencial, pela internet, por telefone, está muito claro o que vai acontecer. Agora, a tendência que tem se desenhado nas últimas semanas é de empate técnico ou vitória fora da margem de erro, né?
Pois é, Beatriz. Tendência é uma palavra muito bem colocada. De um lado, eu concordo com o Lucas Merreiro quando diz que as pesquisas devem ser olhadas com muita cautela, com muito critério. Por quê? Porque existe todo o problema da metodologia e existe também o fator tempo. A pesquisa ela é um retrato de momento, ela é uma fotografia e revela apenas tendências, ela não crava um resultado final das eleições. Agora, é preciso olhar qualitativamente na opinião, nas tendências que essas pesquisas trazem. O escritor Carlo Bini já dizia que a política é a arte e o governo da opinião. E qual que é a opinião do eleitor que a gente percebe? Existe uma tripolarização. O eleitor tem uma opinião muito forte, um terço dele, favorável a um governo de direita. E por isso é que Flávio Bolsonaro leva ali 20, 30% dos votos em primeiro turno, que o cacifa para o segundo turno. E de outro lado, existe um terço do eleitor que também apoia a esquerda. E por isso que vota em Lula no primeiro turno, por essa razão. razão, os dois são os candidatos mais fortes. Mas existe um detalhe aí de opinião que é muito pouco observado, que existe 40% praticamente de eleitores ainda indecisos, que não são nem bolsonaristas e nem lulistas. E são esses eleitores que definem a eleição. E esses eleitores levam em consideração aspectos muito diferentes daquelas pautas de Lula e Flávio Bolsonaro, como, por exemplo, rejeição. Por isso é que Lula tem uma rejeição alta, existe escândalos de corrupção, existe o problema econômico, o endividamento das famílias brasileiras. Em relação ao Flávio Bolsonaro, é o nome da família Bolsonaro. Por essas e por outras, a eleição continua apertada e continua disputada, porque a rejeição se divide.
Um minutinho, Merreiro, para você também trazer para a gente análise sobre esse voto pendular. Para que lado que esse pêndulo vai, dependendo da estratégia de campanha que os polos devem adotar?
Olha, eu vou falar algo que não é a minha opinião, é uma informação que eu obtive de dentro das cúpulas petistas, de fontes ali. Eles acreditam fielmente que eles podem mudar essa balança e colocar Lula ou o candidato do PT, caso seja Fernando Haddad. Isso é uma possibilidade, né? Muita gente já coloca como se o Lula fosse necessariamente o candidato à presidência da República. Isso não está definido ainda, tá? Pode ser que seja o Fernando Haddad. Enfim, colocar o candidato do PT na frente do Flávio Bolsonaro. Eles acreditam que eles têm uma bala de prata, de certa forma. Foi esse termo que foi utilizado para falarem isso para mim. Eu não gosto muito desse termo, eu não acredito muito em balas de prata na política, né? Nunca é só um pequeno fator que muda tudo. Ou melhor, nunca não, mas é raro, né? Mas o PT tá contando com isso, que eles têm uma bala de prata ou balas de prata contra o Flávio Bolsonaro e que a campanha do presidente Lula ou, enfim, do candidato do PT, que até agora tá um pouco mais fria, não tá falando muito do oponente, em breve pode engrenar e aí sim ligar aquelas máquinas que a gente já tá acostumado a ver, né, do PT, de tentativa de destruição do opositor político. Isso pode acontecer em breve, ao menos é o que me foi informado.
Rede Jovem Pan.
9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Panflix. É grátis, baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Esta é a Jovem Pan News.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, 1000 folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte,
como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio ao digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Seus valores. 9:03 aqui no nosso Jornal da Manhã. E a CPI do crime organizado apresentou o relatório final e apontou o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal e também do Procurador-Geral da República. O documento afirma que os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes e também o procurador Paulo Gonet cometeram crime de responsabilidade e condutas incompatíveis com o exercício de suas funções. O relator também afirma que os ministros atuaram em processos nos quais haveria impedimento por conta de conflito de interesses. O relatório atribui também ao ministro Gilmar Mendes uma conduta irregular ao impedir investigações que facilitariam os trabalhos da comissão. Vamos conversar aqui com os nossos comentaristas para entender a análise deles sobre esse protagonismo que a CPI do crime organizado tenta jogar para o Supremo Tribunal Federal, colocando os ministros no centro tanto da dificuldade que essa CPI teve para ouvir testemunhas e ter acesso às investigações, quanto também numa atuação que eles consideram até criminosa de parte dos ministros. Lucas Merreiro, você concorda?
Com certeza, e essa CPI, esse relatório, melhor dizendo, ele traz uma discussão muito importante. Não é sobre apenas, somente a questão do Master, por exemplo, do comportamento do Dias Toffoli ou do Gilmar Mendes, enfim. Na verdade, isso traz uma questão muito maior a respeito de juízes, né, membros do judiciário, serem responsabilizados por conta de decisões que eles tomam em relação aos seus casos. E isso é uma discussão muito importante que o Brasil vai ter que adotar para os próximos anos. Né? Não, de novo, não é apenas sobre o que o Dias Toffoli fez, o que o Alexandre de Moraes fez, mas sobre como todo o judiciário tem que ser encarado. Ora, um juiz, ele tem uma função importantíssima perante a sociedade. Ele tem que julgar determinada situação, determinado conflito e entender como a lei vai ser aplicada. Logo, esse juiz, e aí pode ser juiz, desembargador, ministro, quando eu falo juiz, eu tô falando membro do judiciário. Ele não pode estar acima da lei. Até porque, como eu disse, ele tem que aplicar a lei, ele tem que julgar aquela situação. Ou seja, um juiz que viola isso, que decide para ter um benefício próprio, decide para beneficiar um aliado, prejudicar um oponente, age de forma injusta, ele tem que ser duramente penalizado. E esse recado do Legislativo de indiciar ministro do Supremo Tribunal Federal, agora com esse relatório da CPI do crime organizado, acende uma certa esperança de que o Legislativo pode estar disposto a levar essa discussão à frente, a uma eventual responsabilização de membros do Judiciário que acabam violando a lei. De novo, não estou dizendo que foi necessariamente o caso do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, isso é uma eventual investigação, um eventual julgamento que vão determinar. O que eu estou dizendo é, um juiz que viola a lei, ele tem que ser responsabilizado e parece que o Legislativo fica a passos de bebê, engatinhando, claro, mas sempre um pouco mais na direção de trazer essa discussão e, eventualmente, quem sabe, legislar sobre isso.
E você, Túlio Nassa, até aproveitando os seus conhecimentos jurídicos e a maneira com que você interpreta, até onde vai, digamos, a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal em algumas áreas e aonde também se inicia o conflito de interesses, não necessariamente pela atuação do ministro, mas talvez por pessoas que estejam ao redor dele ou que façam parte da família dele. O quanto isso é delicado, porém bastante, digamos, comum aqui no nosso país, hein, Túlio Nassa?
Pois é, Evandro. Olha só como eu venho defendendo a CPI, uma opinião não tão comum entre os comentaristas, mas ela tem um papel importantíssimo. Eu não acredito que ela vai conseguir responsabilizar, nesse momento, o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ela vai germinar uma semente muito importante. Qual é a discussão sobre o papel e sobre os limites do Supremo Tribunal Federal? Olha só, a nossa República, lá em 1891, a primeira Constituição Republicana, já formou o Supremo Tribunal Federal com os poderes que ele tem até hoje. Só que ele não foi rediscutido. O Supremo Tribunal Federal, ao longo do mundo, por exemplo, na Europa, já existe com mandatos temporários. Alemanha, França, Portugal, existe também nomeações paritárias. Não é somente o presidente da República que tem o poder de nomear ministro do Supremo Tribunal Federal. O PT, caso vença as eleições, pode chegar a 10 nomeações dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso não é bom para a República. Outra questão é que nenhum poder pode estar acima da lei. O poder precisa ser controlado. E o Supremo Tribunal Federal hoje, ele que julga ele próprio. Esse código de conduta, por exemplo, que o ministro Fachin quer propor, será aplicado e julgado pelos próprios pares. E não é possível. É correto que o Senado faça isso. Mas é preciso de uma reforma política para que o Senado Federal tenha poder de fiscalizar e de julgar o Supremo Tribunal Federal. Hoje está nas mãos do presidente do Senado, do presidente da Câmara, o processo de impeachment de ministro do Supremo. Aliás, nem da Câmara, só do Senado. E, portanto, isso cria uma barreira, um impedimento para que se faça a devida responsabilização de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a CPI deve, nesse momento, levantar essa discussão. Há projetos no Brasil importantes nesse sentido, como aqui da OAB de São Paulo e de outras instituições. Vamos ver se a República será passada a limpo nesse caso, Evandro.
Integrantes do PL pediram à Embaixada dos Estados Unidos asilo político para Alexandre Ramagem. Quem atualiza para a gente, Ramagem. A situação do ex-diretor da BIM é a Rafaela Almeida, direto de Brasília. Traz os detalhes para a gente, Rafaela. Como é que está isso? Existe expectativa realmente que ele retorne ao Brasil nessa condição de preso?
É verdade, Beatriz. De fato, essa situação do Alexandre Ramagem ganhou esse novo desdobramento político e diplomático, porque o senador Jorge Seif protocolou um pedido de asilo político para Ramagem junto à Embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília. No documento, o parlamentar argumenta que o Brasil vive um cenário de tensão institucional e afirma que figuras da direita estariam sendo alvos de investigações e medidas judiciais que ele classifica como controversa. Então, Ramagem foi preso nos Estados Unidos, como tivemos ontem essa notícia, por agentes do Serviço de Imigração americano, após ser considerado foragido da justiça brasileira. Ele havia sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão por envolvimento em tentativa de golpe de Estado. Segundo a Polícia Federal, ele deixou o Brasil de forma irregular pela fronteira com a Guiana. Então, agora, do ponto de vista prático, o pedido de asilo não tem efeito imediato, porque ele precisa ser analisado pelas autoridades americanas e envolvem critérios bastante rigorosos dentro da legislação internacional. Enquanto isso, o foco também está na possibilidade de extradição, que ainda não foi definida oficialmente, tá? Então, o que a gente tem nesse momento é esse caso que mistura aí questões judiciais, políticas e até diplomáticas e deve continuar repercutindo tanto no Brasil quanto no cenário internacional.
Agora esse assunto para análise. Obrigada, Rafaela, pelas informações. Lucas Merreiro, Túlio Nassa por aqui com a gente. Ô, Túlio, existe agora quais possibilidades a partir daqui? Esse asilo político não é uma coisa tão simples para ser emplacada. Ao mesmo tempo, essa extradição também demanda burocracia e uma negociação entre os dois países. Qual que é a sua avaliação jurídica do que pode ocorrer? Qual caminho tem uma tendência maior a ser adotado?
É bastante complexo, Beatriz. De um lado, é preciso separar as duas coisas. Uma questão é o processo de extradição para cumprimento da pena que ele sofreu aqui no Brasil. Esse processo é um processo demorado, é um processo lento e que provavelmente não termina aqui nesse ano eleitoral. Ele depende da análise do governo norte-americano se o processo aqui no Brasil foi um processo justo, se respeitou o devido processo legal e se o crime que é imputado à Ramagem aqui é crime nos Estados Unidos. E há uma grande discussão entre os juristas, inclusive aqui no Brasil, sobre violações a direitos de defesa, violações ao devido processo legal e até mesmo a configuração do chamado golpe de Estado. E, portanto, esse processo de extradição deve sofrer uma discussão muito grande dentro dos Estados Unidos. Nós sabemos ali no caso da suposta tentativa também de invasão ali ao Congresso, ao Capitólio norte-americano, que Donald Trump não foi condenado. E essa discussão, portanto, vai render ainda. De outro lado, Parece que Ramagem foi detido ali porque a sua questão de imigração não está regular. Então, nesse caso, não se fala em extradição, se fala em deportação. Ou seja, ele não poderia estar nos Estados Unidos por uma situação irregular. Mas ele entrou com pedido de asilo. E o asilo político é algo muito caro dentro dos Estados Unidos, por incrível que pareça. Quem se lembra aqui do famoso êxodo de Mariel? Naquele caso, ativistas cubanos, aconteceu isso em Cuba, invadiram ali a embaixada do Peru e Fidel Castro exigiu a entrega deles, o Peru concedeu asilo político e aí milhares de cubanos foram até a embaixada do Peru, causaram um grande problema para Fidel Castro, que resolveu a seguinte ideia, falou, olha, quem quiser ir para os Estados Unidos, portanto, esses milhares de pessoas que estão defendendo esses ativistas, podem ir, mas desde que vão de barco, desde que eles peguem um barco, saiam daqui e vão para os Estados Unidos. 125 mil pessoas na década de 80 saíram de Cuba e foram para os Estados Unidos e receberam asilo político dos Estados Unidos. Isso ficou famoso como o êxodo de Mariel. Depois, recentemente, em 2012, o ativista Chen Guangcheng, da China, que defendia ali a questão que ele poderia ter filhos mulheres, que ele não precisaria ter só um filho na China, também foi asilado pelos Estados Unidos. Por essas e por outras, o processo de asilo perante os Estados Unidos, que segue o artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, é um processo muito caro para os Estados Unidos. Eu não acredito que essa questão de Ramagem seja uma questão facilmente resolvida. Muita água vai rolar debaixo dessa ponte.
Ô Lucas Merreiro, eu queria também saber a sua análise sobre o aspecto político em torno de Ramagem, de toda essa situação envolvendo essa ida para os Estados Unidos, o processo no qual ele é alvo do Supremo Tribunal Federal aqui no país, e esse desfecho bastante irônico, para dizer no mínimo, dele sendo detido pelo ICE.
É irônico, né? São grandes apoiadores do Trump, os bolsonaristas, e o ICE é o mecanismo que o Trump tem utilizado para se livrar dos imigrantes ilegais, né? Então, não tem como não notar essa ironia, né? Agora, o que o Ramagem vai alegar para o governo americano, e vai alegar